Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Para mais um episódio do Porque Se Não É Resposta, eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá, bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E os rankings das escolas saíram no final da semana passada e começam agora a surgir as primeiras perguntas sobre os resultados. No nosso e-mail eduardosá@observador.pt recebemos a dúvida da Mónica Angelino, que agradecemos desde já, e que escreve o seguinte: gostaria que nos desse a sua opinião, Eduardo, sobre os rankings, porque em cada ano volto a refletir sobre algumas questões. E atenção que agora a lista é longa. Continuo a apostar na escola pública, mas será que esta é a melhor opção para o presente e o futuro dos meus filhos? Os rankings deveriam ser mais do que avaliações obtidas nos exames nacionais. As escolas são mais do que isso, certo? Eduardo, por onde quer começar? Por qual delas? Vamos juntar as duas?
Sim, podemos juntar as duas. Sim, as escolas são muito mais do que isso, claro. Eu tenho medo que os rankings, nesta base, funcionem como um quadro de honra das escolas. E receio que, obviamente, que nós estejamos a comparar realidades muito diferentes. Todos os anos dizemos o mesmo. As escolas dos grandes centros populacionais e as escolas do interior profundo de Portugal não são as mesmas escolas. As escolas públicas, aquelas que no fundo acolhem todas as crianças que cumprem os requisitos para lá entrarem, nomeadamente em termos da sua residência, por exemplo, e as escolas privadas, sobretudo aquelas que de algum modo fazem uma seleção dos alunos que pretendem ter a entrada, não são as mesmas escolas. E, portanto, nessas circunstâncias, nós estamos a comparar realidades profundamente diferentes. Não adianta, parece-me a mim também, que todos os anos, quando existe este ranking ou esta lista de rankings, porque depois há ali algumas dispersões na forma como tudo isto é organizado, não adianta que depois haja responsáveis a dizer que sim, os rankings existem, mas todavia são contra os rankings. Porque aquilo que eu acho que é importante é que, de facto, haja uma amostra global das escolas e que depois nós sejamos interpelados de uma forma dura, mas ainda assim importante. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, o número de escolas públicas que estavam nos 50 primeiros lugares dos rankings veio por ali abaixo. Agora há um número residual de escolas públicas e, portanto, se nós temos um ranking de escolas a nível nacional, e se, por outro lado, as escolas públicas não param de cair no ranking das melhores escolas, claro que a pergunta legítima seria: bom, mas então a escola pública está mal, está cada vez mais comprometida e está a perder fogo, a perder qualidade em relação ao ranking das escolas. E aquilo que eu acho que é importante é nós não ficarmos por leituras superficiais ou demagógicas. Claro que há algumas classificações que são batuteiras, claro que há escolas, pouquíssimas todavia, felizmente, que dão 18, 19 ou 20 aos alunos do décimo ano no que diz respeito à educação física, como se no fundo nós de facto tivéssemos escolas que são o paraíso dos atletas, mas a verdade é que as médias são escandalosamente altas, digo eu. Tão escandalosamente que há cada vez mais escolas com médias superiores a 17 valores. Portanto, nós parecemos viver num país de génios e a certa altura é importante perguntar: é verdade? Não é? O que é que isto quer dizer? Mas sobretudo, nós temos que perguntar o que é que o ensino privado e cooperativo tem de melhor, o que é que o ensino público tem de melhor e fazer esta síntese, porque nós temos que buscar, no fundo, ensinamentos, haverá naturalmente, ao ensino público e cooperativo para trazer para o ensino privado e cooperativo para trazermos para o ensino público, porque de outra forma a ideia que dá é que o ensino público está completamente adventado, sendo certo que todavia as melhores notas acabam todas por entrar em escolas públicas, nomeadamente o ensino universitário.
Eduardo, os pais confrontados e aqueles que têm essa possibilidade confrontados com estes números optam pelo ensino privado.
Quando se confrontam com estes números, claro que quando podem optam pelo ensino privado. E não vale a pena, não vale mesmo a pena nós dizermos, bom, ensino privado põe ali algum pó de arroz nas notas. Poderá ser assim em algumas escolas privadas? Pode, sim senhores. Mas isso não parece que seja razoável. De facto, também há escolas públicas que o fazem, todos nós sabemos. Agora, claro que as amostras são muito mais homogéneas quando comparamos, de facto, os alunos das escolas do ensino privado e cooperativo do que do ensino público. E, portanto, obviamente que eu compreendo que os pais, vamos tirar todas as leituras adjacentes, muito populistas, etc., tomando em consideração que há escolas privadas que, de alguma forma, prestam um melhor serviço aos seus filhos, no entendimento dos pais, claro que é compreensível que os pais optem por essas escolas. Mas aí, eu continuo a achar que os responsáveis políticos têm que perguntar em que é que nós podemos melhorar o ensino público. Não basta dizerem só que são contra os rankings, porque isso é capaz de ser um bocadinho acanhado.
Eduardo, a Mónica Angelino deixou várias perguntas, falou também dessa questão de, nos últimos 20 anos, o número de escolas públicas nas primeiras posições ser muito inferior. E pergunta se um dos fatores será a falta de autonomia das escolas, porque, enfim, toda a organização foi reestruturada, não é? Muitas escolas foram organizadas em agrupamentos, em mega agrupamentos. Será que a questão é de fundo, é de facto isto, falta de autonomia das escolas às vezes?
Ora, Filipe, eu não acho que seja só, mas pode ser também. Eu acho que era muito importante que, de uma vez por todas, nós assumíssemos que o trabalho que é feito pelas escolas públicas, é um trabalho absolutamente meritório. A forma como algumas escolas públicas se confrontam com dramas sociais inacreditáveis e vão lá buscar muitos desses alunos e os trazem para menor abandono escolar, para mais sucesso educativo, etc., é absolutamente fantástico. São autênticos heróis esses professores. Agora, não se compreende que as escolas não tenham autonomia para construir o seu corpo docente em função de um projeto educativo que também deve ser ele próprio autónomo, porque não faz sentido que seja de outra forma. E depois, convenhamos, a maneira como se contrata pessoal, docente e não docente, às vezes é um quebra-cabeças e, portanto, não se fazem omeletes sem ovos. Não basta nós dizermos, atenção, os rankings não são bem assim, nós temos é que dar, bom, recursos. Temos que repensar o ensino público, se for esse o caso, de maneira a que a escola pública, no taco a taco, que é importante que seja feito no que diz respeito aos seus desempenhos educativos, não fique a perder continuadamente, porque senão a tendência é muito assustadora.
Ou seja, Eduardo, teríamos aqui de alterar, em sua opinião, o paradigma e olhar para a escola pública ou organizar a escola pública quase como se organiza a escola privada, é isso?
Em muitos aspectos eu não vejo que viesse daí mal ao mundo se a escola ficasse a lucrar com isso tudo.
Acho que os sindicatos não gostam muito dessa ideia, Eduardo.
Admito que não, mas ao mesmo tempo eu não compreendo porque é que não gostam, até porque me parece a mim que as reformas do sistema educativo não são feitas contra os professores. Nomeadamente contra os professores, devem ser feitas com os professores. E se em tudo isto forem salvaguardados princípios fundamentais, tenho dificuldade em perceber que os professores digam que não, antes pelo contrário. Agora, que é fundamental nós olharmos para isto com outros olhos é, até por este aspecto, Ricardo, que é um aspecto lateral à sua questão. Nós estes números apanham a pandemia, já apanham a
Exatamente.
Pandemia. E apanham uma subida do nível das notas que é estranhamente grande e de alguma forma consensual. E portanto era importante que nós tivéssemos a humildade cínica em alguns aspectos, digo eu, de perguntar se a escola neste ensino à distância funciona melhor, os resultados pelos vistos dão-nos a entender isso. Bom, e se for assim, o que é que nós vamos fazer então com as aulas presenciais? Ou se não for assim, qual é a explicação?
Sim, e Eduardo, e nesta questão, e o Ricardo há pouco dizia isso, olhando para os rankings e vendo estas posições das escolas privadas, tendo essa possibilidade, muitos pais escolherão as escolas privadas. O que é que a escola pública traz aqui de vantagem? Falávamos há pouco disso, de tirar o melhor dos dois mundos. O que é que a escola pública aqui pode representar nessa vantagem?
Com todo o respeito do mundo pelas escolas de ensino particular e cooperativo, nós estamos a falar de escolas muito mais abertas. Estamos a falar de escolas que, no fundo, acabam por não criar barreiras aos alunos com necessidades educativas especiais. É uma escola que integra muito mais, independentemente do estatuto social e económico das respectivas famílias. E eu continuo a achar que quanto mais as escolas privadas e cooperativas incluídas, quanto mais as escolas se abrirem à diversidade, mais as escolas são uma escola. Ou seja, não vale a pena nós imaginarmos que os nossos filhos têm que crescer numa espécie de bolha, como se o mundo da escola pública fosse um mundo derrapante e perigoso, porque obviamente quanto mais eles viverem com o mundo tal como ele é, com todas as vantagens que a diversidade traz ao mundo, mais eles podem crescer. Os alunos podem aprender uns com os outros, independentemente de uns terem muitas dificuldades na matemática e outros terem muita dificuldade na educação física, por exemplo.
Eduardo, há aqui um dado também muito curioso. A Academia de Música de Santa Cecília continua a ocupar o primeiro lugar, mas há aqui um dado curioso que é nas escolas de música, com a música há uma clara vantagem em relação às outras, pelo menos até ao nono ano. Devia apostar-se ainda mais na vertente mais artística, ou seja, na vertente mais criativa, puxar mais pelos miúdos por esta, com música, teatro, outro tipo de atividades que depois, aparentemente, se refletem nos resultados escolares.
Oh, Ricardo, eu acho que sim. Eu acho que definitivamente todas as disciplinas para existirem num currículo dos alunos têm uma importância igual. Não faz sentido que nós acabemos a dar mais importância à matemática ou ao português e nos esqueçamos, por exemplo, da educação física ou da educação musical. E, portanto, a mim não me chocaria absolutamente nada que um aluno pudesse reprovar com negativa a educação física e a educação musical. Ou seja, definitivamente, temos que assumir que se as disciplinas existem, têm um sentido. E se tem um sentido, nós temos que o utilizar em favor do desenvolvimento que eles têm. Não é por acaso que os miúdos que têm muito mais incentivo a uma educação criativa, neste caso musical, por exemplo, e note, a música é uma matemática com uma complexidade absolutamente fora de lugar. É uma linguagem universal que atravessa o português, o inglês, o francês, o espanhol e seja o que for. É, no fundo, uma linguagem que sintetiza afetos e pode levá-los ou levar-nos daquilo que sentimos à palavra, etc. Esses aspectos são tão indispensáveis que eu acho que em muitos momentos nós estamos a pegar nas escolas e colocá-los em rankings e, ao mesmo tempo, ainda estamos um bocadinho no século passado, quando estamos a perceber a importância de determinadas disciplinas para o desenvolvimento integral dos nossos filhos.
Voltamos a pôr que se não é resposta amanhã comigo, Ana Filipe Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Agradecer novamente à Mónica Angelino que nos enviou este e-mail e pode sempre fazer o mesmo. O endereço é simples, eduardosá@observador.pt. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.